972-4558.
Por causa do futebol, você ouve a Casa Sertaneja neste domingo, às 14h. Não perca, Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC, neste domingo, às 14h. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. E você fica agora com a gente. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa com a gente aqui, nos ajuda a fazer o programa. Telefones 44 35 9020 997 666555. Você pode inclusive mandar mensagens via WhatsApp e SMS nesse telefone 997 666555. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Lá você encontra a nossa página, você clica lá, você pode compartilhar, fazer o seu post, mandar a sua mensagem para a gente. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Em isso, você vai lá e clica no link Ouça ao Vivo e nos escuta em tempo real. Pode também ouvir o programa quando quiser, porque ele fica guardadinho no www.semeador.org. Lembramos também que todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos nessa manhã de sábado, verão brasileiro, uma manhã muito bonita, São Paulo, previsões de 19 a 32 graus. Estamos aqui, a equipe Apóstolos, nos telefones o Valdir, o Danilo, o Jailson e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Na mesa de som, Luiz Carlos, o pai da Marilis, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. Anderson, bom dia. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos. É uma alegria e uma honra poder estar com vocês nessa manhã.
O Anderson está com a gente para falar de um tema muito interessante, a justiça de Deus e dos homens. A necessidade de justiça é um assunto atual e que permeia tanto a nossa vida particular quanto a nossa vida em sociedade. No nosso programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Anderson. Anderson, qual que é a diferença entre justiça humana e justiça divina? Tem diferença, Anderson?
Bom, vou começar falando pela justiça divina. A justiça divina interage conosco desde o momento que adentramos o reino nominal, dentro das leis que estabelecem toda a harmonia e o equilíbrio do universo do nosso Criador. Naturalmente, à medida que vamos crescendo no nosso aprendizado, vamos interagindo com o princípio maior do amor do nosso Pai, dentro do princípio de respeito ao próximo. Isso nos acompanhará o tempo todo de acordo com a gradação do nosso aprendizado e da vivência dentro desse princípio de amor. Já a justiça humana regula os princípios do direito entre os homens, conforme a sociedade, na variação dos costumes entre as nações. E isso evolui conforme o homem também vai evoluindo. Se olharmos há 500 anos atrás, o princípio da justiça humana era totalmente diferente do que hoje se realiza nas nações, em decorrência da própria evolução da humanidade, e isso vai seguindo junto com a evolução de todos nós.
Muito bem. Ô Mário, o Anderson está falando agora a respeito da justiça humana, né, que ela vai evoluindo, etc., ela vai se modificando, se adaptando à sociedade, etc. A justiça divina, a justiça de Deus, ela também não evolui? Não passa por processos de atualizações, etc.?
A justiça divina, Toribio, é representada pela lei natural, pela lei da natureza, pela lei do universo, né? E ela é imutável, porque ela é perfeita. Enquanto a justiça dos homens ainda é imperfeita, porque nós homens ainda somos imperfeitos, a justiça divina não, ela é perfeita e por isso ela é imutável. E com certeza, ao transcorrer do programa, o nosso convidado Emerson vai explicar mais sobre isso para nós.
O Anderson, a gente tem aqui no programa, você sabe, uma sessãozinha aqui que é a palavra especial. Você vai falar uma palavra só relativa ao tema justiça de Deus e dos homens, e depois no final do programa você vai explicar para a gente o que é que tem a ver essa palavra com esse tema aí. Então, qual é a palavra, uma palavra só, que você associa ao tema a justiça de Deus e dos homens?
Respeito.
Respeito. Então depois você conta pra gente por que é que a palavra respeito está ligada com o tema de hoje, a justiça divina e dos homens. Anderson, como é que funciona a lei da justiça divina para aquelas pessoas que erram? Se a vítima perdoa e não cobra uma reparação da falta. É uma situação diferente, né? Uma pessoa faz um mal para alguém, essa pessoa perdoa, não quer ser reparado. Como é que funciona, então, nesse caso, a justiça divina?
A justiça divina interage conosco pautado na lei de ação e reação. Independente de sermos ou não perdoados por quem desrespeitamos, por quem agredimos, estaremos respondendo diante do princípio dessa lei imutável da justiça divina, conforme o Paninho já nos falou, diante daquilo que precisamos reparar no contexto da nossa consciência. O que rege o processo da evolução de cada um de nós é o tribunal da nossa consciência. Mesmo que podemos considerar que não erramos diante da grande consciência cósmica, há sempre um processo que, na nossa maturidade espiritual, nós iremos compreender, iremos interagir dentro do respeito ao próximo. Uhum.
Agora, Hélio, essa questão da justiça dos homens aqui no planeta Terra, a gente vê em todos os países, todas as nações, tem lá os tribunais, as suas leis, né? E as pessoas seguem rigidamente os conceitos, as normas, etc., calcadas, né, num convívio social humano, adequado, etc. Na justiça divina, ela acontece de uma forma isonômica, igualitária, para todo mundo dentro do planeta. E quando muda de planeta, nos outros planos de vida, nos outros mundos, também existe justiça divina nos outros lugares?
Os mundos, eles são classificados também assim, né, por... Ele tem estágios, né, onde os espíritos... os espíritos que estão em cada mundo, eles são proporcionais, essa evolução é proporcional àquele local onde eles estão, né? Então, automaticamente, as informações que nós temos é que no momento que o espírito vai evoluindo, ele vai habitar um mundo mais evoluído também, e, consequentemente, a justiça também lá é proporcional à evolução de cada criatura, né? Até que vai chegar um momento que, como a lei de Deus, ela essa justiça divina é uma lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é gravada na consciência da criatura, na medida que a consciência se amplia também é o sentido de justiça dessa criatura. Quer dizer, quanto mais ela for evoluída, ela estiver num plano mais evoluído, num mundo mais evoluído, certamente também será mais evoluído o sentido de justiça, né? Até que eu acredito que chega a um certo ponto que ela é ampla, né? ela é ampla e de tal sorte que é quase que imperceptível, porque já não deve ocorrer mais fatos assim.
Vai ser natural,
É natural.
Os espíritos vão agir naturalmente.
Não deve ocorrer fatos que justifique assim, a intervenção da justiça. Mas sempre haverá, certamente, porque quando aumenta o seu grau de conhecimento de uma coisa, aumenta a sua responsabilidade, né, você passa a ser responsável, cada vez mais responsável por coisas que, às vezes, o bruto não é responsável, porque ele sequer ele admite que possa ter esse problema. Né?
Mário, você quer fazer um comentário?
Eu acho interessante essa abordagem do Hélio, porque a lei como lei, a lei divina é uma só. Ela é imutável, única, soberanamente justa, boa, como o Criador é soberanamente justo e bom. Né? No entanto, conforme o grau de consciência de cada um, nós vamos ser impactados por essa lei diferentemente. Né? Vamos pegar aqui um exemplo na época dos homens primitivos, né? Na época dos homens que eram canibais, né? O homem canibal, ele se alimentava de um corpo humano, porque naquele momento aquilo era uma coisa normal para ele, tá certo? O que não quer dizer que ele estivesse cometendo um crime naquele momento, porque na consciência dele, naquele horizonte de entendimento dele, Mas à medida que ele foi crescendo, foi evoluindo e foi entendendo, aí é o que o Hélio colocou, a cada novo entendimento, nós passamos a adquirir uma nova responsabilidade perante a lei, que é a mesma. Sempre existiu aquela lei, mas ela é aplicada. Aí entra a questão da intenção, né, Anderson? Depois acho que o Anderson podia falar um pouquinho para a gente essa questão da intenção, como é que a lei divina atua conforme a intenção da gente, né?
Até me ocorre, assim, ocorre uma figura. Lavar as mãos, por exemplo, né? É uma lei da... Até hoje nós temos assim, quem tem comércio, por exemplo, então é uma lei da vigilância sanitária, você tem que lavar as mãos para mexer com o alimento, né? Um exemplo, né? É uma lei. Então você pega uma criança, lava as mãos, ela lava a mão de um jeito, né? Você pega uma pessoa que já fez um curso de higiene e manipulação de alimentos, ela lava a mão de outra maneira. Você pega um médico, ele lava a mão, um cirurgião, ele lava as mãos também, mas ele lava a mão de uma outra forma, todos estão lavando as mãos, mas cada um lavando com uma consciência mais ampliada do que pode ter, de que pode ter de contaminação numa mão suja, né? E assim é com a mente da gente.
Anderson, queria fazer um comentário?
Dentro do nosso caminhar na direção do Pai, dentro da máxima que fomos criados puros e ignorantes para retornarmos à fonte da vida puros, porém com a consciência adquirida através das jornadas, à medida que nós vamos diminuindo a nossa ignorância, nós vamos tendo muito mais responsabilidade junto a essas leis. Obviamente que o conhecimento traz responsabilidade. Quanto mais se interage com o pensamento cósmico do nosso Criador, mais somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não podemos mais alegar ignorância quando conhecemos a lei. E, consequentemente, o rigor da lei para quem conhece é muito maior para aquele do que aquele que ignora.
8 horas 13 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC, vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje aqui falando da justiça, a justiça de Deus e dos homens. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, também passa na nossa página no Facebook, compartilha a página conosco, aqui com os seus contatos, curta a nossa página, deixa lá o seu post. 44 35 90 20 é o nosso telefone, vamos repetir para você anotar aí. 44 35 90 20. Tem também o telefone celular 997 666 555. Esse é fácil, hein? 997 666 555, para você mandar mensagens também via WhatsApp e SMS. 997 666 555. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, essa semana novamente aí os ouvintes deixando post durante a semana, todo mundo compartilhando a nossa página. O que é que nós temos aí de novidades?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já temos participação hoje nas nossas redes sociais. Quem passou por lá foi a Nádia Ambrosio e o Eros Marquito. Durante a semana, como você disse, uma movimentação bastante intensa. Os nossos ouvintes, Mada Silva, Márcia Andréia, Dulcilene Avancini, Rita Diniz e Amanda Bezerra. Convidar os ouvintes a participarem hoje, né, Turíbio? Enviando suas perguntas e comentários sobre esse tema tão importante.
E você já colocou foto do nosso convidado de hoje na nossa página no Facebook, o Anderson Vespa?
Já tem foto do nosso convidado lá sim, Turíbio.
Muito bem, tá. Então você passa lá, compartilha, vê a nossa página, vê a foto do Anderson lá e ouve o nosso programa, manda pra gente aí a sua contribuição. 8h14, nós estamos falando sobre a justiça divina e a justiça dos homens. O Anderson, como é que nós deveríamos agir, né, quando nós somos vitimados por uma ação de alguém que nos traz danos? Como saber se nós deveríamos ficar passivos, esperando a providência divina, confiando na providência divina, e quando nós deveríamos agir para coibir ou reparar esse mal que foi causado para a gente? Como a gente faz para saber se devemos esperar, aguardar a providência divina, ou devemos agir para cobrar uma reparação do dano?
Óbvio que toda vez que nós nos sentimos prejudicados, a nossa consciência de espírito limitado a essa jornada terrena exige uma correção do fato para que a gente possa interagir dentro do princípio daquilo que nós consideramos correto, daquilo que nós consideramos justo dentro dos nossos valores. Isso se faz necessário dentro dos códigos de leis existentes na nação em que nós estamos vinculados. A justiça divina se realizará independente de cada um de nós, dentro dessas leis imutáveis que regem todo o equilíbrio. Portanto, do ponto de vista da grandeza do pensamento do Criador e da sua justiça, nada passa impune diante dos olhos do Criador. No tempo correto, cada um de nós irá responder pelo seu próprio processo de aprendizado. Lembrando que somos espíritos milenares, que nem todo o processo de correção se dá imediatamente na próxima jornada terrena. Tem uma passagem muito legal do Chico, que com toda a evolução espiritual que ele possuía, ele trazia aquele problema de catarata que se desenvolveu aos 32 anos de idade e o acompanhou durante toda a sua jornada terrena. Emmanuel um dia lhe disse que aquele processo era resultado de uma atitude dele quando ele era um soldado romano numa batalha. E ele só pôde ressarcir esse processo mais de 2000 anos depois.
Essa colocação que você está dizendo, ela é bastante consoladora para aquelas pessoas que sofrem, né? Porque a justiça divina é implacável, ela vai acontecer, né? Mesmo que a gente tenha a sensação de que somos inoperantes, nós não estamos conseguindo brigar por um direito nosso, etc., a divina vai acontecer em algum momento, né? Seja numa encarnação, seja na outra. Como esse exemplo do Chico que você deu aí, da catarata, que pegou ele muito jovem ainda, em algum momento vai acontecer a reparação, né?
Sem dúvida, dentro do processo da maturidade espiritual de cada um de nós. Até porque o nosso passado é tão delituoso que se todas as nossas dívidas fossem cobradas na encarnação seguinte, nós sucumbiríamos. O Pai vai nos dando o tempo necessário para que o amadurecimento espiritual chegue a cada um de nós.
Hélio, queria fazer um comentário? Não. Deixa, Marinho, você queria fazer...
Eu acho que com relação a esse ponto, e muito bem colocado aqui pelo Anderson, né? Talvez o nosso ouvinte possa estar perguntando assim: bom, isso quer dizer que se por um acaso eu for vítima de algum equívoco, de um erro, de alguém que me provocou um prejuízo, me provocou um dano, eu não tenho o direito de pedir que essa pessoa corrija aquele dano, né? Eu acho que esse é um assunto bastante extenso que nós vamos precisar ao longo do programa estar trabalhando melhor. Mas talvez nós pudéssemos de imediato dizer que todas as vezes que nós somos vítimas de alguma injustiça na nossa ótica de alguém, nós temos dois diferentes tipos de danos, né? Nós temos os danos que são materiais, né? e temos os danos que são morais, né? No caso dos materiais, vamos pegar um exemplo bastante corriqueiro, muito simples, que acontece todos os dias. Nós estamos andando aqui no trânsito e, de repente, alguém cruza um semáforo fechado, abalroa o nosso carro, né, e nos impõe ali um prejuízo material, tá certo? É justo nós pedirmos para aquela pessoa que repare aquele dano, que ela, de alguma maneira, assuma aquele prejuízo? É perfeitamente justo, e está na lei dos homens que é assim. E muitas vezes as pessoas se evadem disso, obrigando a pessoa a ir até a justiça para que o juiz imponha aquela necessidade de reparo. Agora, o interessante que nós temos que observar é que essa mesma lei acontece com a gente. Se nós somos os responsáveis por aquele prejuízo, se nós somos responsáveis por um prejuízo que a gente causou por alguém, independentemente de nós termos tido vontade ou não, ou seja, proposital ou não, nós somos sim responsáveis por aquele conserto, não é? E aí vai a maneira que cada um age. Agora, o que nós não podemos exigir, uma coisa é nós buscarmos a reparação de um dano material. E outra coisa, e nós queremos que aquela pessoa seja punida por causa daquilo. Aí já começa a entrar a falta da caridade, né, Anderson? Porque muitas vezes nós queremos a vingança, muitas vezes nós queremos a punição. Não estamos buscando apenas, simplesmente, e com harmonia, a reparação daquele dano que foi provocado. Agora, na parte moral, é outra história, né? Aí eu vou deixar para o Anderson, que é o nosso convidado, ao longo do programa ele vai explicar para nós melhor.
Agora, deixa eu entrar numa linha agora um pouco mais prática, né? A justiça do homem, a justiça humana, as pessoas que se sentem ofendidas, que têm lá os seus direitos afetados, elas recorrem, vão lá, buscam um advogado, entram com uma ação, o advogado faz toda lá a peça, elabora a peça, etc. tal. Como é que a gente aciona a justiça divina? Eu faço, vou numa casa espírita, converso com meu mentor. Como é que eu faço para acionar, entre aspas, um advogado de Deus? Como é que eu faço para falar com a justiça divina?
Dentro do automatismo da lei, dentro do equilíbrio cósmico, essa reparação se faz automaticamente no tempo necessário para que nós possamos compreender que estamos resgatando os nossos próprios desvarios. Um fato muito importante nesse contexto é nós pararmos de acharmos que somos vítimas. Nós nunca somos vítimas, né? Diante da justiça divina, nós estamos passando pelas adversidades que nos trazem aprendizado dentro da nossa necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Se às vezes não conseguimos compreender nessa atual jornada determinados processos que nos colocam provas um pouco mais difíceis, é porque o Pai, em um outro momento, nos mostra a necessidade de repararmos alguns processos com irmãos que caminham conosco de uma maneira muito próxima. Esse processo de justiça divina dentro da necessidade do amadurecimento espiritual de todos nós, ele interage conosco o tempo todo. E é isso que nos traz o aprendizado e, consequentemente, a libertação das nossas más tendências e limitações.
Anderson, no momento máximo de Jesus, a crucificação, Jesus usou ali uma expressão que ficou marcada, né? E até hoje as pessoas falam: perdoai, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, né? Quando Jesus pedia para que o Pai perdoasse aqueles que estavam crucificando ele. Estaria Jesus naquele momento abrindo mão da justiça divina? Jesus estaria deixando de lado, falando: não quero a justiça divina, deixa eles quietinhos aí, não pune eles não. Será que ele estava fazendo isso? Ou ele estava dando uma outra mensagem para a gente?
Ele estava dando a mensagem das nossas próprias limitações. Ou seja, quando nós ignoramos, nós cometemos erros que no tempo necessário vai ser apresentado a cada um de nós para que nós possamos reparar já com conhecimento. Aquela máxima, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. 2000 anos depois, talvez Jesus esteja falando ao Pai: perdoai os pais, eles não fazem o que sabem, porque nós sabemos tanto e hoje agimos tão pouco em decorrência dessa mesma justiça, né?
8 horas 24 minutos, nós estamos aqui no Semana Boa Nova, hoje com o tema A Justiça Divina, A Justiça de Deus e A Justiça dos Homens. Liga para cá, participa com a gente aqui, 44 35 90 20 997 666 555. O Hélio, quando a gente fala da justiça divina, e o Anderson agora fez uma abordagem muito interessante, né, a respeito do acontecimento com Jesus, algumas pessoas se desanimam, né, quando ficam aí, ah, eu faz tanto tempo que eu sofro, Deus parece que esqueceu de mim, parece que não tem justiça nessa terra, minha vida é um problema, etc. E o Anderson falava agora há pouco que no momento certo ela vai acontecer. As pessoas conseguem ter uma percepção, as pessoas conseguem ter um indicativo de quando a justiça divina vai se manifestar para elas?
O Emmanuel nos disse que o retorno, né, da lei de ação e reação, que não deixa de ser, né, a justiça divina, ela é proporcional ao discernimento da criatura. No momento que a pessoa consegue discernir, ela vem a continha para ela, ela recebe a faturinha dela para ela poder, ela sabe o que ela comprou, ela sabe o que ela precisa pagar, né? Se for numa linguagem bem popular, né? Então, as pessoas até têm, muita gente fala, ah, eu não sei porque que eu sofro, mas a pessoa sempre sabe, né? Ela sempre tem uma noção do porquê, porque ela, essa lei divina, ela é cravada na consciência, ela sabe do que está se passando. O Anderson falava agora há pouco, por exemplo, que às vezes a pessoa, a demora para o retorno dessa lei, né? Que ela, se ela é proporcional ao discernimento, a pessoa, no momento que ela faz a coisa, ela não percebe nem o que está fazendo, ela está fazendo coisa errada. Mas nada fica impune. Até a palavra impune acho que não é bem correta. Tudo que é semeado tem que ser colhido. Se semeou, você vai colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É o que diz o axioma aí. Então essa semeadura, sempre que você semear, você vai colher. De alguma forma, um momento você vai colher. E quando você colher, você vai lembrar que você semeou. Lembrar que você semeou. Muitas vezes a pessoa até fala para terceiros assim, puxa, mas eu não sei, mas lá dentro ela sabe exatamente o que aí está se passando. E até ela sabe também que ela está numa proporção em que ela aguenta, vamos dizer assim, né? Que está de acordo com a possibilidade dela resistir, dela refletir sobre aquilo que está se passando. A reflexão é a maior das correções, né? Porque se uma dor sem reflexão, você não há evolução. Se você não refletir, você não vai adiantar nada se passar por aqui, porque você não consegue refletir. A reflexão é a maior, é a grande justiça divina, é a oportunidade de dar você refletir sobre aquilo. Puxa vida, mas dói mesmo, né? Aí se eu botei fogo na mão do outro pessoa, ok, mas dói mesmo, né? Não põe mais fogo na mão de ninguém, certo? Se eu espetei,
vai doer, né?
Se eu espetei alguém com alguma coisa, quando eu sou espetado, puxa, mas dói mesmo, sabe? Essa reflexão é que vai fazer com que você não retorne novamente ao erro. Se você não refletir, você vai retornar, continuar errando e não vai adiantar nada. Né?
Esse assunto é bastante instigante, né? Ele mexe com a gente, né? E aí a gente fica lembrando aqui de algumas particularidades a respeito da questão da aplicação da justiça. Por exemplo, a justiça humana, ela pega as pessoas a partir da sua idade de maioridade civil. No nosso caso aqui no Brasil, 18 anos de idade, né? Maioridade incompleta ainda, 21 completa e tal. E a partir daí as pessoas sofrem as consequências dos seus atos e tal. E a justiça divina, Anderson, tem idade mínima também para ser aplicada? Ou máxima, não sei.
A justiça divina vai pautar-se de acordo com a nossa maturidade espiritual, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo e compreendendo a mensagem do nosso mestre, as leis que regem a nossa evolução, nós vamos adquirindo a independência da nossa ignorância e, consequentemente, interagindo dentro dos princípios maiores, né, que regem o universo. E nós precisamos ter muita certeza de que a quem muito foi dado, muito será pedido. À medida que nós temos capacidade de compreender as leis, mais será pedido a cada um de nós respeito a elas.
Muito bem. 8h28. Anderson, quais são os malefícios? Quais são os malefícios da vingança? para aquelas pessoas que praticam a vingança. Porque sempre que acontece um ato ruim na vida, alguma coisa, a pessoa se julga, né, vítima, e fala, agora eu vou me vingar, agora eu vou praticar vingança. Será que isso traz malefícios, traz algumas consequências danosas para a pessoa que pratica essa vingança? Você vai responder já já, porque agora o nosso querido Marcelinho, que agora mudou lá, o comandante dos botões mágicos lá, entrou o Marcelinho, ele é uma boa pessoa, ele tem alguns defeitos e um deles é torcer para um clube aí que não é a maioria que torce aqui dos presentes, mas ele vai colocar as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Atenção São Bernardo do Campo! Devido ao grande sucesso, continua a festa de inauguração das Óticas Diniz. Armações e lentes das melhores marcas com preços arrasadores. E tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Venha nos visitar na Rua Marechal Deodoro 1253. Só que você conta com laboratório próprio, atendimento personalizado e profissionais capacitados para ajudar a escolher o óculos perfeito para você. São Bernardo mais feliz com as Óticas Diniz.
Neste final de semana termina o horário de verão. À meia-noite do sábado para o domingo, atrase seu relógio em uma hora.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o Anderson Vespa com o tema A Justiça de Deus e dos Homens. Mas antes da gente dar sequência aqui, vamos ver aí se temos acontecimentos na Seara Espírita. Marinho, tem algum acontecimento aí para a gente relatar para os nossos ouvintes?
Ah, temos sim, Toríbio. Hoje à noite, ali no nosso centro, ali no Núcleo Espírita O Semeador, nós vamos ter mais uma noite da pizza, né? Que é um evento que a cada 2-3 meses nós realizamos lá, exatamente para arrecadarmos recursos. É um evento de levantamento de fundos, né? Para que nós possamos manter as nossas atividades, incluindo o custo deste programa de rádio, né? É um evento muito gostoso, porque primeiro que a pizza é produzida pelos próprios tarefeiros da casa, muito cuidado, muito saborosa, ambiente bastante fraterno, uma confraternização gostosa ali, nós vamos estar lá, todos nós. Então aqueles ouvintes que quiserem nos prestigiar e ajudar o programa comparecendo lá, vai ser um prazer. O Núcleo Espírita Semeador fica a rua Itapiranga 312, ali na divisa do bairro Bom Pastor com a Vila Floresta. Não há necessidade de ser convite, a pessoa pode chegar, na hora ela paga, é um sistema rodízio, come-se à vontade e nos confraternizamos à vontade também.
E a pizza é boa, né? A pizza é muito boa, vários sabores. Se as pessoas quiserem levar para casa, também pode levar.
Pode, tem.
Não é de entrega, mas as pessoas pode, vão lá, pegam e levam para casa, né?
Isso,
muito bom. Então, você que está aí na sua audiência, se de sábado você come uma pizzinha hoje, não deixa de prestigiar, frequentar lá o Núcleo Espírito Semeador. Vai comer a pizza lá com a gente lá, fica lá à vontade, passa umas horas agradáveis lá, né? Bom, são 8h35. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora espírita Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Aliás, não é só ligar, aqueles que ligam, passam na nossa página no Facebook, contatou Semana Boa Nova, está concorrendo aos livros. E os ganhadores, as ganhadoras da semana passada, foram a Vilma Visibelli e a Gisele do Jardim Alvorada. Então elas já sabem e podem retirar os livros delas lá no Núcleo Espírita O Semeador. No próximo sábado nós estaremos aqui recebendo com muito carinho a nossa querida companheira Nair e a Suzete, que é aqui da nossa equipe, vão falar sobre a alegria. E hoje está conosco o nosso companheiro Anderson Vespa, do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Anderson, antes da sequência aqui, você já esteve com a gente aqui, mas sempre é bom a gente reforçar novamente, né? Um segundinho, um minutinho para você contar para a gente aqui como é que você chegou no Espiritismo. Conta para os nossos ouvintes aí.
Eu sou a quinta geração espírita na minha família. Meu bisavô era espírita na virada do século XIX para o século XX, uma das coisas raras. Uma cidadezinha no interior de São Paulo chamada Vargem Grande do Sul. Vocês imaginam que naquela época alguns moradores da cidade não passavam na calçada da casa do meu avô porque ele era espírita.
Não passavam na calçada da casa, né?
Consequentemente, a minha formação é toda espírita e felizmente eu estou dentro dessa doutrina que me, né, traz assim todas as respostas, norteando o meu caminho na direção do Pai.
Muito bom, está explicado aí, né, para o nosso ouvinte, né? Muito bem, Anderson, eu tinha deixado uma pergunta para você, e olha, e nesse meio tempo chegou uma aqui que tem tudo a ver com isso também. A pergunta era assim, né? Quais os malefícios da vingança para aquele que pratica a vingança? E a Santinha lá do bairro São Mateus, obrigado Santinha pela sua ligação, a sua pergunta, ela pergunta assim, ó, qual é a diferença entre vingança e justiça? Então vamos começar respondendo o mais fácil que a da Santinha. Qual é a diferença que tem entre vingança e justiça?
Bom, todos nós, quando de alguma maneira nos sentimos prejudicados, temos o direito de tentar a reparação. Nós precisamos ter a certeza de que existem leis que regem todo o processo de direito no nosso Brasil. E precisamos buscar a reparação pautado nessas leis. Não nos cabe exercer a justiça dentro da nossa visão. Precisamos buscar os nossos direitos e ter a certeza de que, do ponto de vista divino, a reparação será feita dentro da necessidade do processo de lei de ação e reação que norteia todos nós. Portanto, como o Marinho já abordou no início do programa, o processo de reparação se faz necessário quando nos sentimos prejudicados, dentro de tudo aquilo que rege os princípios de direito que regem os homens.
E o que pode trazer de consequência ruim, de malefício, a vingança para aquelas pessoas que praticam a vingança e querem a vingança de qualquer maneira?
Jesus, num dos seus mais belos ensinamentos, nos disse: não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, todas as vezes que nós buscamos nos vingar, nós nos ligamos à mesma frequência deletéria daqueles que nos prejudicaram,
criando uma frequência que nos desarmoniza e que nos desequilibra. Nós precisamos interagir compreendendo as limitações daqueles que interagiram de uma maneira negativa conosco e tentar perdoá-los. Se não conseguirmos perdoá-los, tentar compreender que, com o tempo, a maturidade espiritual vai chegar e vai fazer com que eles também respondam, seja através da justiça divina, seja através da justiça dos homens, mas que, acima de tudo, somente o processo de conhecimento diminuindo a nossa ignorância é que nos liberta. Eu queria pegar uma outra mensagem de Jesus para deixar muito claro esse processo. Quando aquela adúltera foi levada a ele, né, a resposta de Jesus foi muito clara: atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Quando todos saíram, ele simplesmente olhou para a mulher e disse: vá e não peques mais. Ou seja, o grande processo da nossa libertação é compreendermos os nossos erros, nos modificarmos e tentarmos não errar mais.
Clarissa queria fazer um comentário?
Jesus, né, Anderson, nos ensinou muito sobre isso, né? Enquanto a sociedade naquela época vivia dentro de uma lei de talião, que era muito comum, que era o olho por olho, dente por dente, então quando alguém fazia alguma coisa de ruim, você estava no seu direito pela sociedade de cometer o mesmo mal que a pessoa te praticou. Jesus trouxe uma outra mensagem para nós, né? Amai os vossos inimigos, ou seja, não desejai ódio, não se vinguei. Por quê? Se você se vinga, você se iguala ao seu ofensor, aquele que comete um erro contra você. Se você se vinga, você faz a mesma coisa que ele. Você também está indo contra a lei de amor, a lei de justiça, e você também vai ser punido pelo que você cometeu. Então, muitas vezes, quando nos sentimos injustiçados e buscamos a vingança, primeiro que ela não restitui a nossa paz. Ela não nos vai dar tranquilidade, porque ela não vai apagar o que foi feito, e, além do mais, vamos nos comprometer ainda mais perante a lei divina. E, além disso, vamos ter as consequências do nosso ato, né? Então, realmente, Jesus nos ensina isso, porque ele era conhecedor da lei divina e ele buscava realmente fazer com que a gente amadurecesse os nossos pensamentos. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Não precisamos tê-los como amigos, mas que a gente busque compreendê-los como um ser humano, que a gente consiga perdoar, busque nesse sentido que o Hélio comentou durante o programa, aprender com as dificuldades para a gente dar um passo na nossa evolução espiritual, né?
8:41. Ô Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, a produção está passando uma informação importante aqui para a gente. Comenta com o nosso ouvinte o que está acontecendo.
Foi comentado que o WhatsApp não está funcionando, né? Mas os ouvintes, eles podem fazer ligações e mandar mensagens via SMS. E caso queiram, também podem entrar na nossa página do Facebook e deixar um recado para a gente. Fazer pergunta, comentário.
Ah, então o aplicativo WhatsApp, no nosso caso aqui, não está funcionando, mas você pode mandar as suas mensagens por SMS, né? Pode ir na nossa página no Facebook, compartilha a página, faz o seu post, curte a nossa página, manda sua mensagem para a gente por lá, pode também no e-mail, programasbn@gmail.com. Muito bem, 8:42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, liga para a gente ou entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando da justiça divina. Ô Anderson, a justiça dos homens, o direito é uma ciência muito bonita, né? Um campo do conhecimento muito bonito, muito extenso, né? Tem várias ramificações. Toda a base dele está lá, calcada nos estudos do código romano, dos códigos romanos, etc. E a justiça divina, a justiça de Deus, tem alguma base, algum centro de origem?
O centro de origem da justiça divina está pautada no princípio verdadeiro do amor, da fraternidade, da solidariedade entre os homens. À medida que crescemos e compreendemos esse pensamento cósmico, naturalmente nós passamos a interagir dentro desse princípio de respeito e de fraternidade, desejando ao nosso próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos,
fazendo aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E isso é uma atitude ativa. Muitas pessoas, às vezes, chegam em casa e pensam assim: hoje eu não fiz mal para ninguém. Isso é obrigação nossa, né? O que nos evolui é fazer o bem. E o princípio cósmico que rege todo o universo é esse sentimento de fraternidade e de solidariedade, que um dia, né, estará presente no nosso planeta, demore o tempo que for, porque o processo evolutivo é natural em nós.
Muito bem. 8h44, Marinho, que quer fazer um comentário?
Eu gostaria de destacar para o nosso ouvinte que esse tema de hoje, ele tem no Livro dos Espíritos, que foi organizado por Allan Kardec, um capítulo especificamente dedicado a ele, que é o capítulo 11. E o título desse capítulo é Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. O interessante é que aqui, folheando o livro, as perguntas que estão ali, de uma maneira insistente, uma maneira coerente, tudo remete a um único princípio, que é o princípio de nós não querermos fazer, que nós evitemos de fazer para os outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para a gente. Então os Espíritos ensinam que esta lei de Deus que o Anderson estava aqui explicando para nós, ela está marcada, ela está inserida, ela está registrada de uma, pela natureza, uma maneira que a gente não sabe explicar como, mas ela está marcada no coração da gente, está marcada no mais profundo da alma da gente. Tanto é assim que quando nós sofremos uma injustiça, logo nós achamos que é uma injustiça. Mas, no momento, mas em virtude do nosso orgulho, quando nós praticamos uma injustiça para o outro, nós muitas vezes não damos conta daquilo. Ou seja, se nós estivéssemos sendo, entre aspas, né, a vítima daquela injustiça, logo a gente estava achando que era injustiça. E muitas vezes a gente acha que a injustiça e nem era, como foi aqui explicado, tá certo? Mas, se somos nós os agentes daquela, entre aspas, injustiça, e fazemos para o outro, a gente não percebe. Quer dizer, então a justiça divina, ela procura equilibrar isso. Ela procura equilibrar de tal forma que a mesma injustiça que a gente sente quando a gente é vítima de alguma coisa, que a gente tem uma noção perfeita de que aquilo a gente não pode fazer para o outro. Porque o outro também tem o mesmo coração, também tem a mesma noção. Então, o dia que nós conseguimos equilibrar isso, quer dizer, vai ser uma maravilha, porque ninguém vai cometer injustiça, porque todo mundo vai respeitar o outro, né?
8h46, você liga para cá, 44-35-90-20, vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20, ou no celular, 997-666-555. Aliás, no celular você também pode mandar mensagens via SMS. Hoje o WhatsApp não está funcionando aqui para a gente. Clarissa, como é que nós estamos aí? Nossos ouvintes estão se manifestando, estão ligando, estão mandando mensagens?
Bom dia, Toribio, estão sim. Na nossa página do Face, quem passou por lá foram os nossos ouvintes Luiz Carlos Jimenez, Leila Velar, Nelly Bauer e o Marcos Miguel. A Terezinha ligou para cá, a Terezinha de São Paulo, nosso ouvinte, e comentou que o amor e o respeito andam de mãos dadas, ambos são importantes. E a nossa ouvinte, Ana Carolina da Moca, enviou uma pergunta. Anderson, Deus é injusto quando alguém morre com idade não avançada? E a revolta de quem fica ajuda aquele que partiu para a pátria espiritual?
Bom, nós precisamos analisar isso no contexto do espírito imortal, né? Porque às vezes nós analisamos muito a nossa visão do espírito encarnado dentro, né, desse universo limitado que estamos vinculados. Diante da nossa condição de espírito imortal, qual é o tempo correto de permanência no, na jornada carnal? Né? Cada um de nós tem uma programação que, se respeitada, nos proporcionará uma permanência aqui no plano físico de acordo com essa programação definida. O retorno ao plano espiritual em idade ainda pouco avançada é um processo kármico que vai ser vivenciado dentro da justiça divina, de acordo com a necessidade daquele espírito que permaneceu no plano físico de acordo com o tempo determinado pelo pai. Óbvio que a saudade, que o sentimento dos pais em relação à perda de um filho ainda jovem, é um sentimento difícil de amenizar a dor. Mas à medida que nós compreendemos a justiça divina, nós compreendemos que tudo tem uma razão de ser e que não existe o processo de vitimização dentro dessa justiça maior.
8h49, Clarissa, tem mais perguntas por aí?
Tem, Turíbio. Tem mais uma pergunta do nosso ouvinte Adalberto de Guaianazes. Marinho, tanto nas leis divinas quanto nas leis humanas, o ser humano tem uma faixa etária certa para responder pelos seus atos? E nos anos anteriores, quem responde por eles, né? Então, quando eles não atingiram ainda uma idade avançada. Há responsáveis nesse caso ou ficamos em débito?
O nosso ouvinte, Adalberto, sempre contribuindo, né? Trazendo perguntas tão inteligentes e importantes para nós, né? Acho que nós temos que separar a resposta em duas, né? Primeiro, falar como é que nós entendemos, porque não podemos dizer que não sabemos, que a gente também está aprendendo, né? Como é que nós entendemos essa questão perante a lei de Deus, né? E o nosso convidado, o querido Anderson, já nos explicou que a justiça de Deus, ela vem bater a nossa porta pela misericórdia divina, ela vem bater a nossa porta no momento que nós temos condição de compreender e no momento que nós temos condição de reparar a falta, né? Ou seja, nós podemos estar cometendo um equívoco hoje, tomando uma decisão infeliz hoje, podemos até, eu não gosto dessa palavra, mas vamos usá-la para expressar um raciocínio apenas, vamos imaginar que a gente cometa um crime aos olhos de Deus, por exemplo, né? Mas que nós ainda não tenhamos consciência daquilo, né? Enquanto aquela consciência não chegar, nós não vamos conseguir iniciar a reparação daquilo, né? E Deus, pela misericórdia, né, dele, ele espera o momento em que a gente pode começar a sofrer as consequências daquele equívoco para que nós possamos buscar as respostas e buscar. Eu vou me permitir aqui com os companheiros lembrar um episódio conhecido de um grande espírito, que no meio espírita é bastante conhecido, que foi o espírito de Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves, por revelações através da mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier, na época bárbara da civilização, ele era um dos reis dos povos bárbaros, né? E cometeu atrocidades incríveis, né? Invadindo cidades, dizimando povos, matando crianças, e somente séculos mais tarde é que ele começou a ter as oportunidades de estar reencarnando como um leproso, né? Num dos momentos mais difíceis que essa doença impunha para as pessoas, várias encarnações como um leproso, até o momento que ele entendesse a necessidade do amor e por que ele estava sofrendo aquilo. Então a justiça divina espera a gente ter condição de pagar. Já com a justiça dos homens, são as convenções dos homens. Nós não, foi bem dito, os menores de idade, por exemplo, eles têm uma punição diferente, né? E acho que nem punição é o termo, né? E o inverso, as pessoas de idade, as pessoas acima de 70 anos, as penas são divididas por dois, pela metade, de acordo com a lei brasileira, né? Então, aí são os homens que definem aquela questão, né? Mas o importante é o seguinte, que mesmo que a lei humana, a lei dos homens, seja imperfeita, penalizando ou não penalizando alguém, ninguém escapa à lei divina, de acordo com o seu momento e a sua consciência.
8h53, vamos fazer aqui agora o destaque da semana. Sempre a gente tem aqui um assunto da semana que a gente destaca aqui no programa para a gente fazer um comentário, não necessariamente ligado ao tema, mas hoje nós temos um aqui que tem muita ligação com o tema. O Anderson, o site G1 publicou na última quarta-feira uma notícia sobre milhares de pessoas que fizeram uma manifestação na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, reivindicando benefícios sociais do governo federal, etc. Tal. Por outro lado, o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, publicou ontem uma notícia de uma paralisação do serviço de ônibus em algumas localidades ali da região da capital de Porto Alegre, E essa paralisação afetou mais de 140 mil pessoas que ficaram sem transporte na região central de Porto Alegre. Deve imaginar o transtorno, né? Agora, nós não queremos aqui analisar esse, se eles têm direito ou não de fazer isso. Não é esse o problema. A questão é a seguinte. Em situações como essas, onde pessoas se sentem injustiçadas e que vão reivindicar alguma coisa, e outras são afetadas por essas situações de reivindicação, tem algum mecanismo de justiça divina se manifestando para grupo, para um grupo de pessoas, ou seja, a coletividade? É um resgate coletivo? A justiça divina está se manifestando para a coletividade? Como é que é isso?
Abordar o tópico de justiça divina do ponto de vista coletivo, do ponto de vista das nações, é uma coisa muito ampla. Há um ano e meio atrás, quando daquele triste episódio na França, do atentado que junto às boates,
sim,
que causaram muitas mortes, nós tivemos no Joana de Ângeles uma mensagem de Ismael maravilhosa, explicando que o karma coletivo das nações europeias está vinculado às guerras que aquelas nações enfrentaram no transcorrer da evolução da humanidade. E que, naturalmente, eles trazem a necessidade de reparação nesse tipo de prova. E ele nos alertou em relação ao karma coletivo do nosso Brasil. O karma coletivo da nossa nação é um karma coletivo moral, ético, que nos apresenta situações em que nós estaremos sendo testados dentro desses valores. Obviamente que cada um de nós que está vinculado a essa nação traz no nosso passado um processo de reaprendizado necessário por termos desvirtuado dos princípios de moral em relação à ética e que hoje nós estamos vinculados a esse reaprendizado. Reivindicar numa sociedade é um processo natural daquele que se sente de alguma maneira prejudicado. O problema é que nós temos que ter em mente que reivindicar pode atrapalhar direito de outros irmãos que comungam e convivem conosco dentro da mesma sociedade. E esse é um parâmetro muito tênue entre o que é justo reivindicar em relação àquilo que nós estamos prejudicando irmãos no seu convívio social. Ainda existe muito tempo a ser conquistado no aprendizado para que o nosso relacionamento de justiça com os direitos atue de uma maneira mais ética e mais elevada.
Uhum. E ainda cabe aí nesse episódio, né, a uma análise, como o Anjo disse, bem profunda, porque ali existem pessoas que estão manipulando pessoas que são manipuláveis, né? Alguns que são insuflados dentro da sua própria, não vou chamar de ignorância, da sua própria pouco conhecimento, e são insuflados. E eles agem insuflados por alguém que faz aquilo de caso pensado e que não, esse que está insuflando não tem nenhum sentido de vingança nisso, apenas um sentido mesmo de poder, de querer manter o poder e de estabilizar o poder. Ele não tem nada a ver, ele não tem vingança, não tem nada, ele só quer insuflar, ele só quer prejudicar de quem está no poder, tirar o poder de quem está com o poder, para ele poder assumir o poder e insuflar outras pessoas. Então, tem pessoas ali que entram como inocentes úteis, mas também vão colher lá na frente, porque estão fazendo coisas que não deviam estar fazendo, e aqueles que maior responsabilidade de quem está mandando fazer, que também não está fazendo nem porque por questão só pessoal mesmo, que é interesse pessoal nessa manipulação, né? Quer dizer, cabe realmente, acho que a sociedade como um todo, a gente ir esclarecendo. Esse é um papel seria da mídia, da imprensa, né? Esclarecendo a todos para que inocentes úteis tenham cada vez menos, né? Cada vez menos para as pessoas manipuláveis por uma minoria que realmente às vezes chega a fazer isso até de forma criminosa, né?
8h58, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Nova, mas antes eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Anderson. Anderson, de acordo com o Espiritismo, o homem, essa pergunta aqui é muito interessante do ponto de vista do nosso comportamento, né? Aquilo que a gente pensa, é o nosso sentimento interior. De acordo com o Espiritismo, o homem tem o direito de defender aquilo que ele conquistou pelo trabalho, mesmo que essa defesa faça ele tomar decisões que prejudiquem outras pessoas, por exemplo, prejudicar ou ter a vida de alguém que roubou alguma coisa, ele tem o direito de fazer a justiça com as próprias mãos, ou falar assim, se for para defender aquilo que ele conquistou com o trabalho? Você vai responder já já no nosso retorno. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, o celular 997-666-555. Para você ligar e mandar mensagens via SMS. O WhatsApp hoje não está funcionando aqui para a gente. Nós voltamos já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual, ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Papo Amigo. Cultura, arte, entretenimento e muita informação pra você. Papo Amigo. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Participação especial, Ricardo Ferreira Paulino. Papo Amigo. O programa do seu coração. Toda segunda às 8 da noite, aqui na Rádio ABC.
Padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Domingo tem clássico regional na Rádio ABC. A partir das 10 da manhã, Santo André e São Bernardo, direto do estádio Bruno José Daniel, pela quarta rodada do Paulistão 2017. Fique ligado, direção geral, Ismael Alves. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato
contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. E nós vamos, antes de dar continuidade aqui, passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações sobre acontecimentos na Seara Espírita. Fala aí, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. É um convite que fazemos a todos vocês que possam estar conosco na noite de hoje, a partir das 19h30, lá no Núcleo Espírita, O Semeador. O que, que nós estaremos oferecendo para vocês? A noite da pizza. Então, se vocês puderem comparecer, nos ajudando para que a gente possa fazer face às nossas despesas, e uma delas é este programa que chega até vocês todos os sábados pela manhã. O Núcleo Espírita, O Semeador, fica a rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta. E a partir das 19h30 estaremos lá recepcionando-os. Qualquer outra dúvida a respeito, liguem, por favor, para o telefone 442-6417. Então fica aí o convite. Estaremos oferecendo para vocês, a gente faz questão de frisar, 10 sabores de pizzas. 10 sabores de pizza. Então, em vez de fazer o seu pedido pelo Disque Pizza, compareça à nossa casa. Você será bem acolhido e estará se servindo desses 10 sabores.
Você vai comer uma pizzinha lá, né, Valdir?
Ah, mas não tem nem dúvida.
Que sabor que você gosta mais, Valdir? Conta pra gente.
Olha, eu fico até em dúvida. Todos eles são tão bem feitos que, né, eu fico até em dúvida qual que eu vou escolher, viu?
Muito bom. Valdir,
come os 10. Né?
Come os 10 sabores, um pedacinho de cada, né, Valdir? 9 horas 6 minutos, retornando aqui com o Sêmio da Boa Nova. Quero lembrar você que saiu aqui o ganhador. Aliás, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje é a Ana Carolina, do bairro da Mooca, de São Paulo. Parabéns, Ana Carolina, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, das 20 às 21h30. E aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembrando que esses livros são ofertados gentilmente para a gente aqui pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Próximo sábado estará conosco aqui a nossa companheira Nair, acompanhada da nossa companheira Suzete, que é aqui da nossa equipe, para falar do tema A Alegria. E hoje está com a gente aqui o nosso companheiro Anderson Vespa, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. E o tema é a justiça de Deus e a justiça dos homens. Muito bem, Anderson, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, para que você pudesse refletir e explicar para o nosso ouvinte. De acordo com os princípios da doutrina espírita, o homem tem o direito de defender aquilo que ele conquistou com o seu trabalho, mesmo que essa defesa faça com que ele tome decisões que prejudiquem outras pessoas. Por exemplo, prejudicar ou tirar a vida de alguém que roubou alguma coisa, ele tem o direito de se defender prejudicando outros?
A lei de trabalho é uma lei natural, divina, como a lei de justiça, amor e caridade. Tudo aquilo que o homem adquire dentro de um trabalho honesto, ele tem o direito de preservar. Óbvio que o direito de preservar está pautado nas leis que regem a sociedade em que ele está vinculado. Porque senão, nós estaremos voltando à lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Nós não podemos exercer a nossa justiça, porque a nossa justiça é uma justiça tendenciosa. Nós temos que interagir dentro das leis que regem a nossa sociedade, que dá toda a estabilidade à nossa sociedade, e ter a certeza que acima de toda essa lei existe a lei
de justiça divina, dando a cada um de nós segundo as nossas obras.
Agora, Anderson, vamos nessa linha mesmo de raciocínio. E naqueles casos mais extremos, mais graves, quando alguém comete uma atrocidade, uma violência muito grande, aliás, temos assistido isso com muita frequência, infelizmente, nos momentos contemporâneos, né? Nós temos o direito de exigir uma punição no mesmo grau, e aí entra o princípio do Thales aí, né, da lei de Talião, né? Temos o direito de exigir uma punição na mesma altura, no mesmo grau de violência, de intensidade?
Isso é sempre um sentimento íntimo de cada um de nós. O que é justiça? O que é efetivamente pedir que aquele irmão que errou pague pelo prejuízo que ele pode ter causado a alguém? A sociedade vai, no transcorrer da sua evolução, criando parâmetros para que todas as penas sejam respondidas de acordo com a gravidade de cada um dos erros. E é isso que nós temos que compreender. E, acima de tudo, o que nos liberta é a nossa consciência de culpa, e quando nós assumimos que erramos e desejamos corrigir o nosso erro, isso tem, diante da justiça divina, um peso a nosso favor muito grande. Porque o pior erro é aquele que você comete e tem prazer em realizá-lo.
A gente tem aqui no nosso programa, feito de vez em quando algumas menções, a um companheiro espiritual, o Silveira Sampaio, que é um grande tarefeiro lá do plano espiritual, né? Ele sempre fica mandando comunicações, mandou muitas obras no passado, né? Psicografias, livros muito bonitos. E um dos livros dele, o livro O Mundo em que eu Vivo, tem uma passagem muito interessante, que é a justiça. Ele conversando com um advogado lá no plano espiritual, um ex-advogado daqui na Terra, né? E esse advogado, ele tinha sido juiz. E ele comentando com o juiz, né? O juiz pediu para o juiz explicar, conta para a gente um caso. O juiz contou um caso para ele, que ele absolveu um condenado, uma pessoa que estava condenada. O cara foi absolvido, só que esse homem não conseguia ter a absolvição dele mesmo. Então ele ficava se punindo. Ele foi lá para o juiz e falou assim, mas eu quero ser punido. O juiz falou, mas eu não posso te punir, você já foi absolvido. Ele falou, mas eu quero me punir, não tem jeito. E ele sofreu o resto da vida com esse negócio. Aí eu te pergunto, Marinho, a consciência, onde está registrado o que é correto, o que é certo, etc., a consciência pesa mais do que a punição? Pode acontecer isso?
Turíbio, essa é uma questão que realmente merece que nós conversemos mais a respeito, porque para o ouvinte amigo, que simpatizante do Espiritismo, que está iniciando agora os estudos, né? Mesmo nós que temos já algum tempo, somos aprendizes já há mais tempo, não sabemos quase nada ainda, mas somos aprendizes, né? Essa é uma questão muito delicada, porque nós ainda confundimos muito, primeiramente, esse sentido de justiça, né? Quando eu ouço, por exemplo, nos noticiários, né? Quando o repórter, quando o jornalista pergunta para uma pessoa que acabou de ter o filho, vamos assim dizer, assassinado por algum assalto, alguma coisa, ou um acidente que foi provocado por alguém, quando eu vejo aquela comoção daquela mãe, né, daquele pai que perdeu aquele filho, aquele ente querido naquele momento, chegando alguns até dizer, olha, eu perdoo, mas eu quero justiça, né? Eu perdoo, mas eu quero justiça. Quer dizer, o que a pessoa na realidade está falando, né, nesse momento, né? Ela está dizendo que quer que o outro também sofra, né? Ela não está querendo justiça, ela está querendo uma espécie de uma vingança, ela está querendo uma punição, né? E isso contraria um princípio fundamental da lei de Deus. A lei de Deus, ela não pune. A lei de Deus não castiga. A lei de Deus, ela dá a oportunidade de aprendermos exatamente com as consequências dos erros que a gente comete. E uma das consequências naturais é ainda a imperfeição dos outros, não é? Se eu estiver aqui no trânsito, em algum momento, num momento de descontrole, num momento de desvario meu, eu abrir a janela do carro e xingar alguém, por exemplo, eu tô correndo o risco de ser agredido de volta. Então, o que que significa? Aquele ato que eu tive de xingar, por mais justificado que possa ser aquela explosão emocional, ela vai provocar uma reação. E eu vou ter que aprender a viver com aquela reação, porque a próxima vez eu vou falar, puxa, me dei mal, porque essa pessoa reagiu de um jeito que eu não esperava. Então, eu a próxima vez não vou fazer mais. Então, a lei de Deus consiste nisso, de dar para nós as oportunidades de sentirmos a consequência daquilo que a gente faz. Agora, a lei de Deus, na realidade, ela não quer a punição. Ela quer que nós aprendamos a não fazer mais aquilo. Ela quer que nós aprendamos a nos corrigir, né? Ela quer que nós evoluamos, né? E aí vou buscar novamente a palavra, o exemplo que o nosso querido Anderson citou, quando Jesus falou para a mulher adúltera: olha, onde é que estão aqueles que te condenaram, né? Depois que ela foi salva do apedrejamento ali, né? Uma passagem conhecida de todos nós cristãos, né? Onde é que estão aqueles que te condenaram? E ela falou: não sei, saíram, foram embora, né? Jesus sabia por que ele tinha ido embora, porque ninguém tinha moral para apedrejar, né? Mas ele falou: eu também não te condeno, eu também não vou te condenar. Vá-se e não peque mais. Por quê? Porque naquele momento era mais importante que ela sofresse as lições, as consequências, o susto que ela tomou, porque ela podia ser... E que ela evitasse de cometer aquele erro, do que realmente ser punido naquele instante. E esse é um aspecto. Um outro aspecto, desculpe me estender aqui, Toribio, um outro aspecto que está citado na sua pergunta é a insistência de Jesus em vários aspectos de pedir que nós perdoemos os outros. Quando ele fala: perdoai 7 vezes 7, não é? O apóstolo pergunta: mas quantas vezes eu tenho que pedir? Ele fala: não é só 7 vezes 7, não é? É muito mais, quer dizer. Então, o perdão está embutido nesse conceito. Por quê? Porque as pessoas que cometem um erro, na hora que elas aprendem que aquilo estava efetivamente equivocado, elas vão se autopunir mesmo, ela vai ter aquilo. Agora, a lei humana, a nossa imperfeição, o nosso egoísmo, nós não queremos apenas isso, nós queremos que o outro pague. Vê o que está acontecendo com os nossos políticos hoje. Vê o que está acontecendo com todos esses que de alguma maneira estão sendo condenados. Quer dizer, cada vez que tem uma notícia de que um determinado político foi preso, parece que todo mundo fica contente, parece que todo mundo fica irritado. Pior ainda, quando um político diz que ele não foi preso, que ele foi liberado por alguma coisa, todo mundo fica contrariado. Olha que pensamento, imagina milhões de pessoas com esse sentimento, com esse pensamento, que tipo de energia que a gente está passando por aí. E muitos desses estão condenando, mas não estão vendo os pequenos erros que ele próprio comete todos os dias, né?
9:16, Hélio. Talvez o grande equívoco, né? Equívoco não, o que falta a gente entender é que nós sempre fomos educados, e precisamos disso, que o punidor é externo. Que disse um punidor externo, alguém de fora é que vai nos punir. Vai ter alguém que vai aparecer de fora e vai nos punir. Essa sensação desse punidor externo nos dá, nos acaba dando para as pessoas a falsa impressão de que ela pode fazer as coisas escondidas. Se ninguém viu, então ela não vai ser punida, né? Então, por isso que como os pecados são feitos à noite, né? São feitos escondidos, né? As pessoas fazem isso, até de criança pequena vai fazer uma malandragem e faz debaixo da cama, escondido, para ninguém ver, para não ser punido. Mas isso não é verdade, né? Porque a punição lá não é externa, não tem um punidor externo, ninguém vai vir de fora. Deus não está com o caderninho na mão esperando o momento de punir cada um de nós. Ele colocou essa lei divina na nossa consciência e a nossa própria consciência vai nos punir. Agora, é necessário que haja realmente a presença nas leis humanas, a presença da autoridade. A autoridade precisa estar presente, porque os espíritos não estão todos no mesmo grau de evolução e no mesmo grau de entendimento. Nós vimos um exemplo recentemente lá em Vitória, né? No Espírito Santo, onde a ausência da polícia na rua despertou nas pessoas, até nas pessoas, entre aspas, ditas assim, honestas, direitas, tudo, fizeram coisas. Olha, todo mundo pegou, vou pegar também, né? Foi lá e fez também. Entrou num saquearam, por quê? Por falta de um punidor externo. por falta dessa autoridade, essa autoridade externa que não estava, não se fazia presente, e então liberou o instinto daquelas pessoas a fazerem o mal. Então realmente o caso é muito complexo, é bastante complexo, bastante amplo. Agora, entender o seguinte: quem vai nos punir realmente, a punição divina, não é ninguém de fora, é a nossa própria consciência, pela própria, quando ela vai ser despertada, você vai se conscientizando e vai se autopunindo, se autocobrando das coisas. Agora, para leis humanas, é necessário que haja essa autoridade, ela se faça presente, ela precisa saber. Você pode imaginar que tem um carro de polícia na esquina, senão muita gente faria coisas erradas, né?
Ah, isso é tão verdadeiro, nesse exemplo que você acabou de colocar, que eu queria pedir permissão mais uma vez aqui para intervir. Este exemplo que você acabou de dar ali de Vitória, no Espírito Santo, tenho certeza que muitos de nós, os ouvintes, viram esses registros no noticiário. Algumas pessoas que promoveram os saques, algumas pessoas que levaram artigos das lojas, depois regressaram para devolver. Quer dizer, o que levou essa pessoa a trazer de volta aquilo que ela tinha acabado de saquear?
9:19, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 9:20, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas e respostas. As perguntas não são tão rápidas, mas as respostas precisam ser rápidas. Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, como é que os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas justas?
Praticando a justiça com os filhos.
Clarissa, Allan Kardec menciona no Livro dos Espíritos que nós deveríamos seguir o ensinamento de Jesus de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Isso significa que quando estamos descontentes conosco, também podemos ficar descontentes com os outros?
Quando estamos descontentes conosco, é que a nossa consciência realmente nos alerta, né? E também quando estamos descontentes com outras pessoas, a nossa consciência vai nos alertar, já que estaremos agindo contra a lei divina.
Anderson, lá no plano espiritual, lá onde só tem os espíritos, né? Não tem ninguém encarnado lá, né? Também existem leis, regras que os espíritos devem seguir?
Sim, as leis que regem a evolução são leis imutáveis, criadas desde a eternidade pelo nosso Pai, que regem todos os planos, todas as dimensões da vida.
Hélio, no livro O Céu e o Inferno, Kardec menciona que, segundo os princípios da justiça, os homens precisam ter responsabilidade, e para isto precisam escolher entre o bem e o mal. Mesmo sabendo disso, as pessoas às vezes praticam o mal. Que força conduz ao mal, ao invés de conduzir ao bem?
A ignorância das leis divinas, a ignorância até de uma lei imutável, que é a lei de ação e reação. As pessoas pensam que pode fazer, né? Mas eu posso fazer esse caso que não vai acontecer nada. Ele tenta, né? Só que realmente a consequência, a dor é uma lei que corrige e faz com que a pessoa retorne ao princípio correto, né?
Marinho, em que lugar está localizado o, entre aspas, tribunal divino?
Como nós já estamos assistindo aqui ao longo do programa, o tribunal divino está na própria consciência e também nesta lei de ação e reação, né, que nos ajuda a despertar cada vez mais a consciência pelas consequências dos nossos atos.
Clarissa, nas leis divinas, é possível recorrer da decisão, como a gente faz na justiça dos homens?
Podemos recorrer através da reparação das nossas faltas. A lei divina é tão perfeita que ela vai levar em conta o nosso arrependimento, vai levar em conta a nossa intenção, vai levar em conta quanto nós estamos buscando reparar o que a gente cometeu. Então ela é personalizada para cada um de nós.
Até porque já estamos trabalhando com a instância máxima, né? Com o Supremo Tribunal Divino, né? Anderson, quando uma pessoa desencarna, imediatamente começa a ocorrer a lei divina, com resgates e oportunidades para ajustar situações de conflitos geradas pelas pessoas, ou há um tempo, existe um tempo de espera, como se fosse uma carência?
Vai depender do grau de conhecimento que esse espírito traz consigo ao desencarnar. Quanto mais conhecimento das leis, mais rapidamente ele estará interagindo com a justiça. Quanto mais ignorância ele possuir, mais devagar se dará o processo da justiça divina dentro das reparações.
9 horas 24 minutos, 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí: 44 35 90 20. 997-666-555 é o celular. Repetindo para você anotar: 997-666-555. Para você mandar mensagens e WhatsApp. WhatsApp eu não, porque hoje não está funcionando. Mas SMS você pode mandar. E também passar na nossa página no Facebook, deixar o seu post lá, compartilhar a nossa página, curtir, passa por lá. Aliás, algumas pessoas reclamam, né, que a gente fala o número aqui dos telefones muito rápido. Então a Clarissa está colocando lá na nossa página no Facebook os números do telefone, tanto no 44359020, quanto no 997-666-555.
Então fala de novo devagar.
Mais uma vez. Tem ouvinte que não vai gostar, toda hora falando no telefone, né? 44359020. 997-666-555. Deixa registrado aí na sua agendinha, né? Facinho de localizar. Hélio.
Eu quero que só alertar para uma coisa. Às vezes nós precisamos ajudar. Aliás, sempre precisamos ajudar. Os espíritos superiores ajudam ao entendimento da lei divina. Por exemplo, a mesma pessoa que às vezes está reclamando justiça de um filho dele que sofreu um acidente, qualquer coisa, ela pode ainda jogar assim um plástico no chão, sabe? Acabou de comer uma barra, joga um papel no chão. Ela não percebe que ela está cometendo uma transgressão à lei, a lei que rege o universo e que mantém o planeta Terra intacto. Então, às vezes você precisa de um cientista que ele vai usar, ou ele usa de um artifício, de um equipamento, uma máquina fotográfica de última geração, para fotografar uma tartaruga que engoliu um saco plástico e está morrendo porque engoliu um saco plástico, certo? Para que ele desperte, para você não vou jogar mais um saco plástico na rua. Quer dizer, porque ele pensa que ele imagina que só é crime aquilo que sai sangue, né? Que está vendo, está do lado dele, mas que se ele jogar um saco plástico na rua, ele está cometendo um crime, um crime ambiental, certo? Quer dizer, se ele está jogando água, desperdiçando água, ele está cometendo um crime ambiental. Então ele começa essa ampliar esse entendimento de que você não pode jogar um plástico no chão, que isso, ou jogar uma rede que aprisiona uma tartaruga, aprisiona um peixe e esse peixe morre, que você jogar óleo comestível, você acabou de fritar uma coisa na sua casa, ninguém está vendo, você pega e joga no ralo da pia, né? O óleo joga no ralo da pia, vai esse óleo correr, vai por rio, vai. Você está cometendo um crime ambiental, você está envolvido realmente no processo. Então precisa, às vezes, dos cientistas e dos ativistas para que nós tomemos conhecimento de que isso também é crime, né?
Anderson, qual deve ser o nosso comportamento quando as pessoas não são punidas da forma como nós achamos que deveriam ser?
Esse sentimento é um sentimento muito pessoal. Se nós pegarmos a mãe de um filho que acabou de ser assassinado, o sentimento que ela tem em relação ao autor do erro é totalmente diferente do mesmo sentimento que a mãe de quem errou vai ter. Óbvio que nós queremos que a justiça seja realizada dentro, né, dos parâmetros que nós estamos sofrendo o processo de desarmonia. O tempo nos proporciona o conhecimento da lei maior de justiça divina e que todos nós respondemos por qualquer um dos nossos erros. E isso é o mais importante. Nada fica impune. E às vezes nós temos que compreender que a gradação do erro divino é totalmente diferente da nossa consciência de gradação, porque está diretamente proporcional ao nosso conhecimento. Aquele que erra conscientemente vai ter um processo de resgate do erro muito maior daquele que erra por ignorância. assim se dá todo o processo. Mas nós precisamos primeiro compreender que nada, absolutamente nada, fica impune diante da lei divina.
E nós vamos encontrar, com sua licença, Arthur,
sim, Mário,
nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus exatamente essa afirmação, quando ele dizia que toda justiça se resume na lei do amor. Toda justiça se resume na lei de amarmos ao nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. E que aqueles que não observassem isso, a expressão que ele usou é que até o último J, né, estaria de uma maneira tendo que resgatar e pagar por isso, né? Então é exatamente essa questão.
Clarice, as redes sociais, como é que nós estamos por aí?
Mandar um abraço para os nossos ouvintes: Walter Page, Grácia Freitas, Andréia Borges, o Eros, a Vilma Visibelli e a Flávia Oliveira. Também temos algumas perguntas, mas vamos fazer depois para os nossos, dos nossos ouvintes.
Muito bem, 9h29, Anderson. Qual é a mensagem que você poderia dizer, deixar aí para os nossos ouvintes, né? Para aquelas pessoas que possuem uma revolta muito grande em função da impunidade que a gente sente que ocorre no nosso país? Você vai responder isso já já, porque Marcelinho vai colocar as inserções comerciais. Sei que na nossa audiência não muda de emissora, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Liga pra gente que nós voltamos já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Na Rádio ABC você ouve o ABC Brasil em Notícias.
Notícias.
As primeiras informações do dia. Tudo sobre a política, economia, esportes e curiosidades.
Mais de 1.300.000 pessoas deixaram. A queda de 1,4% foi puxada pelo Paraná.
Você precisa fazer um exame, você tem uma carência aí de 20 anos, você morre primeiro.
ABC. Você precisa saber. De segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares.
todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, portanto, essa é a última meia hora do programa. Hoje, com o tema A Lei Divina e a Lei dos Homens, a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Quero lembrar você que no sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Nair e a companheira Suzete, que é da nossa equipe aqui, estarão falando sobre a alegria. Hoje está com a gente o Anderson Vespa, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. E o Ângelo está falando sobre, o Anderson está falando sobre a justiça de Deus e dos homens. Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Anderson. Anderson, qual é a mensagem que você poderia deixar aí, dizer para as pessoas que possuem uma revolta muito grande pela sensação de impunidade, pela impunidade que ocorre no nosso país?
Infelizmente, no nosso Brasil, essa sensação de impunidade é muito grande em decorrência da lentidão da justiça. Porém, essa é uma sensação nossa de espíritos encarnados, porque o espírito imortal, dentro da consciência que ele começa a interagir com a justiça divina, ele não tem mais essa sensação, porque ele sabe que a justiça divina é perfeita e ocorre de uma maneira transparente, de acordo com a necessidade do reaprendizado de cada um de nós. A justiça divina é pautada na capacidade de nós reaprendermos, não nos dando punições, mas oportunidades de mostrarmos que sabemos fazer corretamente.
Uhum. Marinho. Turíbio, nesse sentido, há um livro da codificação de Allan Kardec, uhum, né, na codificação espírita, que é um dos 5 livros base da filosofia espírita, que chama-se O Céu e o Inferno. Esse livro, O Céu e o Inferno, é exatamente um tratado sobre a justiça divina, sobre a lei de Deus. E a gente gostaria de estimular o nosso ouvinte que quer se aprofundar nisso, porque tudo que nós falamos aqui no programa é assim quase que uma provocação para o nosso ouvinte pensar no assunto, né? É quase que uma pequena introdução à matéria, mas o conteúdo desse livro, juntamente com os outros livros da base da filosofia espírita, eles são bastante elucidativos nesse sentido. E em particular este livro, O Céu e o Inferno, bem no frontispício dele, tem uma expressão que Kardec escolheu, que é do profeta Ezequiel, né? Para a gente ver que tem coisas que vêm de muito tempo atrás, né? Já é da época dos antigos profetas, né? Em que ele fala que a justiça divina busca muito mais do que punir os ímpios, né? Busca muito mais uma oportunidade de regeneração, que a pessoa aprenda com aquilo, né? Que a pessoa tenha uma capacidade de superar. Então você veja que coisa de muito antiga, milenar, tem esse sentimento de que Deus não pune, que Deus dá oportunidade de aprendizado, né?
É interessante, né, a manifestação dos espíritos desencarnados, né, que Kardec relata no seu Inferno, né, eles contando da justiça que a consciência deles impôs para eles quando chegaram lá no plano espiritual, né?
Acho que é muito importante que você leia, sabe por quê? Porque às vezes você fica pensando, como a gente, né? O Anderson até falou, você não consegue ver numa encarnação as consequências da atitude da pessoa, né? Você fica pensando que não vai acontecer nada, né? E você até se desestimula porque você não está vendo que as consequências acontecerem. Mas você lendo o Céu e o Inferno, você vai perceber o seguinte, que nada fica impune e que no momento exato isso vai acontecer. E que o que acontece quando a pessoa tem essa consciência plena depois do que ela fez, né? A vontade que ela tem de corrigir, né?
9h39, Clarissa, como é que nós estamos aí nos ouvintes?
Temos algumas perguntas aqui. Anderson, vou fazer duas em um para você. As nossas ouvintes, Nolita, da Vila Formosa, e a Sandra, do Jardim Alvorada, elas fizeram uma pergunta no mesmo sentido. A Nolita, ela pergunta se pessoas que cometem grandes maldades, como, por exemplo, matar alguém, são perdoadas pela justiça divina? E eu queria complementar essa questão, se quando a gente pede perdão para Deus, quando nós cometemos um erro, só que a gente repara o erro com outras tarefas, não naquela que a gente cometeu, nós somos perdoados?
Eu vou começar pela maldade. A maldade é um processo que tende a diminuir em nós à medida que nós vamos diminuindo a nossa ignorância em relação à verdade e ao pensamento do Pai. Quanto mais crescemos na compreensão do amor divino, mais, né, interagimos com esse amor dentro do sentimento fraterno e solidário. A todos nós, dentro das atitudes que cometemos, será sempre levado em conta o conhecimento que temos da lei. A maldade pura, sabendo que nós estamos prejudicando um próximo, vai ter um peso dentro da justiça divina totalmente diferente daquele que age dentro da maldade pautado na ignorância do amor. Então, né, podemos ficar tranquilos que o Pai, na sua vivência de amor e no conhecimento que Ele traz de cada um de nós, exerce a justiça de acordo com aquilo que somos merecedores. E a segunda pergunta?
Quando a gente busca reparar os erros com outras tarefas, diferente daquela que a gente cometeu de errado, somos perdoados?
Quando nós compreendemos que erramos, o desejo de reparar já tem um peso muito grande em nosso favor, e isso é fundamental. Às vezes nós não podemos corrigir o erro com aquela pessoa que foi por nós defraudada, mas se nós temos o desejo de reparar o erro, isso será sempre levado em conta diante do tribunal divino.
Hélio, a nossa próxima pergunta é da nossa ouvinte Flávia Oliveira. Ela gostaria de saber se as coisas ruins que nos acontecem são sempre consequência de alguma coisa que fizemos em outra existência, ou às vezes é apenas uma prova, né? Lembrando que a nossa ouvinte, ela comenta que ela também vai no Joana de Ângeles, que é o centro do nosso convidado de hoje.
Acho uma pergunta bastante interessante essa, né? Porque às vezes se joga sempre por uma consequência de vidas anteriores, né? E muitas vezes vem dessa própria por uma incúria na própria existência atual, que você é um procedimento, o caminho que você está tomando, um caminho que te leva a algumas consequências não muito agradáveis. E muitas vezes também vem em forma de prova, assim, vem de testes, assim, para que você possa se colocar, ver como é que você, a quanto você ficou. Eu me lembrava aqui agora, eu tenho um amigo que ele, pela própria profissão dele, ele ficou muito próximo de uma moça que é prostituta, ela vivia assim aí nas ruas de Santo André. E pela proximidade dessa relação com ele, ela se jogou no direito de fazer um favor para ele. Falou, você não quer fazer alguma coisa comigo? O que é que ela faz lá na rua? Ele falou, não, eu sou casado, eu falei, não tenho essa. Falou, mas ninguém, mas a tua mulher não vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo. Ele falou, mas eu vou ficar sabendo, né? Quando ele falou isso, teve um impacto tão grande nela, é muito interessante, impactou tão grande nessa moça, que ela falou assim, eu nunca pensei nisso. Ela foi, e sabe que a moça saiu da rua? Depois dessa conversa, ela saiu da rua, ela começou a ficar pensando, porque falou assim, mas é verdade, você tá, mas como? Eu estou sabendo, se eu souber, é o que importa, não precisa minha mulher saber, né? Eu que tenho que saber. Isso teve um impacto, essa moça saiu da rua, sabe? Acabou saindo da rua. E então, às vezes, nós somos colocados à prova, vem coisas para nós, em uma certa circunstância, que é um tipo de uma prova e é um tipo de nós dar um testemunho. Testemunho da verdade, de você testemunhar realmente de que você já está fazendo a coisa certa, né?
9h44, essa meia hora aqui do Cimento da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. 44-51-79-50. Também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula. 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semendo a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. O Anderson Vespa é o nosso convidado de hoje. Marinho, queria fazer um comentário?
Sim, eu gostaria, Turíbio. Eu estou aqui pensando num comentário que nós fizemos aqui e suponho que o nosso ouvinte possa estar pensando assim: puxa, mas e aqueles espíritos que são renitentes ao mal? E aqueles espíritos que reiteradamente fazem coisas, fazem vítimas, provocam o mal, né? Se eles não têm ainda a consciência, como é que eles poderão partir um dia, né, para uma transformação, né? Eu pensando aqui nesse possível pensamento que algum ouvinte possa ter, queria dizer o seguinte, que nós nos cansamos das coisas, né? Os espíritos que às vezes se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas, e acho que os ouvintes podem ver esses relatos nesse livro, O Céu e o Inferno, que Kardec ouviu vários deles lá, está lá relatado, né? O que nós percebemos é que depois de um certo tempo que aquele amigo já desencarnado, né, está de uma certa maneira sofrendo as consequências, mesmo que ele queira continuar a perseverar influenciando outros, né? Às vezes nós falamos daqueles obsessores que são renitentes, que estão sempre influenciando as pessoas para promoverem o mal, que fazem coisas para prejudicar os outros, né? Mesmo esses, que nós percebemos é que ao longo do tempo eles acabam se cansando disso, porque começam a viver uma situação de que já não tem mais vida própria. Tem que se esconder do comparsa que está querendo dominá-lo. Eles têm que ficar fugindo da luz, porque a luz vai descobrir o que ele fez de errado. Eles têm que ficar sempre subservientes, porque senão alguém vai puni-lo por alguma coisa que não fez. Chega um certo momento que começa a sentir aquela vontade de se libertar disso, né? E aí é quando começa o processo de regeneração. Ou seja, nenhum de nós permanece nos mesmos estágios de consciência indefinidamente. Por um caminho ou por outro, vai chegando devagarzinho alguma coisa que lá dentro fala para nós de que nós precisamos mudar. Veja nas coisas mais simples, né? Quando nós nos acomodamos, né? Veja o viciado, por exemplo, que lá dentro ele quer se libertar do vício. Veja o glutão, lá dentro ele quer emagrecer, não é? Veja aquele que não trabalha, o preguiçoso, lá dentro ele quer fazer alguma coisa. E assim somos como espírito, ou seja, dentro de nós tem uma força da vida, tem uma força de progresso, tem uma força de caminho que nos impulsiona sempre para um progresso espiritual.
Anderson, é muito comum hoje, contemporaneamente, aquela situação das pessoas que recorrem aos danos morais na justiça do homem. De acordo com o Espiritismo, nós temos o direito de recorrer à justiça humana quando nós somos lesados moralmente, ou devemos somente confiar na justiça divina?
Isso é um sentimento íntimo de cada um de nós. A reparação é sempre um processo que está na nossa consciência. Se nós nos sentimos prejudicados moralmente, e existe uma lei que rege a sociedade, que nos dá o direito de tentarmos o ressarcimento, vai ficar dentro da consciência de cada um. Lembrando que existe um juiz que vai dar uma sentença. Portanto, o nosso sentimento é diferente da sentença que nós podemos receber.
Agora, e a prece? Como é que ela nos auxilia quando nós enfrentamos situações que naturalmente nos fazem recorrer pela justiça?
Uma vez Jesus, conversando com os discípulos, já no final da sua jornada terrena, ele falou aos futuros apóstolos sobre a importância da prece. Em um dos momentos mais sublimes de ensinamento do Mestre, ele disse aos discípulos que a prece é o prefácio da vida. Todas as vezes que nós nos distanciamos do Criador, por si só, nós aumentamos a nossa ignorância, nos distanciando da fonte do amor que nos sustenta. Nós oramos mal, né? Nós ocidentais temos uma dificuldade de interagir com esse Criador que nos proporciona força, que nos dá serenidade, que nos traz o reequilíbrio e que, acima de tudo, potencializa em nós a centelha divina, que é a essência desse amor que vem do Pai junto a cada um de nós. O Marinho estava há pouco falando sobre esses obsessores que nos nossos trabalhos mediúnicos mostram-se de uma maneira, né, de uma malignidade muito grande, mas que eles cansam porque justamente a divindade os habita como habita cada um de nós. E no tempo certo ela vai redirecionando cada um de nós, filhos desse Pai, na direção dessa atração de amor que nos liga ao Pai. E a prece é o princípio que nos sustenta e fortalece.
Anderson, no início do programa eu pedi para você falar uma palavra em relação ao tema de hoje. O tema de hoje, a justiça de Deus e a justiça dos homens. E você usou a palavra respeito. Por que a palavra respeito tem a ver com o tema de hoje?
Porque interagir com o próximo é um princípio de respeito. Os nossos direitos estão no limite da capacidade que nós temos de compreender o direito daqueles que caminham conosco. E dentro desse princípio, nós vamos interagindo com sabedoria, compreendendo que nós temos visões diferentes dentro do processo de amadurecimento espiritual que nós estamos vinculados. Respeitando o próximo, nós também podemos exigir respeito a nós mesmos, tendo um processo de harmonia maior dentro da justiça.
9h51. Tinha uma pergunta aqui que a gente falou lá no jogo rápido, em relação aos pais, né? Como é que os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas mais justas? E a resposta que foi dada aqui, acho que foi o Mário que deu, era que eles podem dar o exemplo. Mas só o exemplo basta? Só o exemplo? Não pode conversar também para falar com eles sobre isso?
Então, Toribio, eu acho que nós precisamos passar para os nossos filhos, nossos netos, as crianças das instituições que nós militamos e procuramos ajudar, a ideia de limites. Não há dúvida nenhuma que a criança precisa aprender a conviver com os limites para ela saber que ela não pode fazer tudo que lhe dá na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ela também precisa saber de que aqueles limites não estão sendo impostos como apenas como um castigo, uma punição, não é? Nós usamos a expressão castigo mais para ensinar um limite do que para impor um sofrimento. O que a criança precisa sentir é que, se ela não fizer aquilo, que ela conquista direitos, né? Ela precisa aprender com aquilo. Então, quando nós colocamos muitas vezes os castigos para as crianças, que ele seja um castigo de amor, no sentido de mostrar para a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Aquilo precisa ser não entendido como uma punição, embora ela entenda como uma punição, mas ela precisa entender que aquilo representa a educação do que, se ela respeitar, ela estará bem de alguma maneira, né? É o processo educativo, é o processo de transformação, muitas vezes, das tendências que a criança tem, que compete aos pais. Agora, de nada disso adianta se nós impomos os limites, colocamos os castigos pedagógicos, vamos assim dizer, amorosos, né? Mas se nós mesmos, como pais, vamos dar o exemplo ruim fazendo aquilo que estamos condenando que a criança faz, né? Então, mais do que qualquer outra coisa, o que fala mais forte é a criança observar como nós fazemos, é observar como que a gente age, para ela entender e aprender também com a nossa atitude.
Muito bem.
953. Acho que o grande desafio na educação é você demonstrar para outra pessoa, e no caso aqui para a criança, que nós estamos falando, que não existe liberdade absoluta. Não há nada que você faça que você não interaja e que você não influencie a ver outras pessoas. Se for lá no jardim, tirar uma pedra do seu jardim agora, mudar uma pedra de lugar, lá embaixo tem tatuzinho, tem minhoquinha, tem coisa lá embaixo dessa pedra que você vai, que você tirou uma pedra do lugar, você já mudou a vida de um tatuzinho, de uma minhoquinha, de umas formiguinhas que estão ali embaixo. Quer dizer, todas as suas ações impactam na vida de outras pessoas, de outros seres, né? E que tem que ser, todas as ações têm que ser medidas, pesadas e cheiradas, né? Para que você faça as coisas com consciência para não prejudicar ninguém, né?
Muito bem. Alguma indicação de alguma obra para os nossos ouvintes lerem sobre isso? Algum artigo, algum livro? Anderson, algum livro que você quer indicar?
Eu acho que Libertação, do Chico, através do André Luiz, nos traz uma visão muito clara sobre a justiça divina. E também existe um livro do Chico chamado Justiça Divina, que nos relata casos do céu e o inferno também, que são dois livros assim, extremamente úteis para quem quer compreender um pouquinho mais a justiça.
Hélio?
O livro Ação e Reação sempre, né? Ele é sempre uma referência nesses casos, porque ele não é tão romanceado, né? Mas ele pega casos específicos. E o Céu e o Inferno, né? Que nós estamos falando aqui agora.
Mário? Sim, é um livrinho bastante simples, que também traduz muito a ideia da consciência dos nossos erros, que chama-se Cirurgia Moral, do Espírito Milhamês, pela mediunidade de João Nunes Maia.
Muito bem. Nós estamos chegando aqui nos minutos finais de Semana Boa Nova. Muito obrigado, Anderson, pela tua vinda aqui hoje com a gente.
É uma alegria e uma honra sempre estar aqui com vocês e, acima de tudo, falar de um tema tão importante para a nossa compreensão desse amor divino.
Muito bem. Saiu aqui a ganhadora da segunda hora, é a Grácia Freitas. Parabéns à Ana Carolina da Moca, que ganhou na primeira hora, e a Grácia Freitas, que ganhou na segunda hora. Nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova, agradecendo muito ao Anderson Vespa, que esteve com a gente, lá do Grupo Fraternal e Filantrópico Joana de Ângeles. E a semana que vem estará conosco aqui a nossa companheira Naíria Suzete com o tema A Alegria. O tema de hoje foi a justiça de Deus e dos homens. Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes de Osasco e de Peruíbe, que nos ouvem pela internet, sei lá, de Peruíbe, porque hoje essas duas cidades fazem aniversário, Osasco e Peruíbe. Se fica conosco no www.semeador.org para ouvir esse programa e todos os outros anteriores que estão lá gravados, ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Hoje à noite tem a noite da pizza, não percam, lá na rua Itapiranga 312. Às 13 horas vem por aqui o Miguel e o Virgílio com encontros com o Nivaldo Franco, e agora vem para cá o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Atenção, São Bernardo do Campo! Devido ao grande sucesso, continua a festa de inauguração das Óticas Diniz. Armações e lentes das melhores marcas com preços arrasadores. E tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Venha nos visitar na Rua Marechal Deodoro 1253. Só que você conta com laboratório próprio, atendimento personalizado e profissionais capacitados para ajudar a escolher o óculos perfeito para você. São Bernardo mais feliz com as Óticas Diniz.
Neste final de semana, termina o horário de verão. À meia-noite do sábado para o domingo, atrase seu relógio em uma hora.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
Depois do Tarde de Emoções, Ferreira Júnior apresenta Clássicos Sertanejos. Clássicos Sertanejos, os maiores sucessos que você aprendeu a cantar e gostar. Clássicos Sertanejos, com Ferreira Júnior, a partir da 1 da tarde. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.